Agora, manhã de 7 de março de 2018, vamos...
Direto de Brasília.
Direto de Brasília com o deputado federal Junji Abe. Bom dia, deputado.
Bom dia, Marilei. Bom dia, queridos amigos, queridas amigas da Rádio Metropolitana, do Radar Noticioso, do Facebook, do Instagram. Um grande abraço para você, Marilei.
Um abraço para você, deputado Junji Abe. A gente sabe que a gente está numa semana muito importante. O Junji sempre falou muito de mulher, dos direitos da mulher e da importância, né, dessa guerreira sempre ao lado aí do homem. E eu quero até pedir para que o Junji, ele aproveite hoje, nessa semana do Dia Internacional da Mulher, que vai ser comemorado amanhã, para que ele fale dos projetos que a Câmara dos Deputados coloca em votação a partir de hoje, com pautas femininas, em alusão aí ao Dia Internacional da Mulher. Inclusive, projetos que são importantes em prol dos direitos da mulher, né, Junji?
Claro, Marilê. Com muita honra, com muita emoção, toda vez que a gente fala da mulher, principalmente nós homens, cada vez mais temos que ter essa sensibilidade. Agora, Marilei, com a sua permissão e com a dos ouvintes, eu queria, antes de entrar destacadamente no assunto da mulher, porque amanhã, dia 8, é o Dia Internacional da Mulher, eu queria destacar aqui alguns fatos importantes que nós participamos ontem, né? Independentemente do trabalho intenso no plenário da Câmara, que começa normalmente às 14 horas e vai até quando termina efetivamente as proposituras que fazem parte da ordem do dia. Mas eu queria, antes de mais nada, Marilei, destacar a visita dos dois vereadores de Mogi das Cruzes, os queridos amigos Jean Lopes e Marcos Furlan, que fazem uma verdadeira romaria aqui em Brasília, na busca de benefícios para Mogi das Cruzes, e eu compartilho fervorosamente desse processo, como não só desses dois vereadores, visitaram ontem também alguns prefeitos. Então, o meu abraço, eles estão aqui ainda hoje, vão participar da ida ao Ministério dos Esportes, ao Ministério da Justiça, e o nosso gabinete aqui está de portas abertas, não só os dois amigos que ontem cá estiveram, mas qualquer pessoa que possa usufruir do nosso gabinete, que é a extensão do trabalho legislativo, executivo de qualquer município. Quero também destacar a participação ontem, muito importante, foi a minha primeira volta, né, após o retorno na casa, da Frente Parlamentar da Agropecuária, muitos projetos que estão pautados aqui na casa, diz respeito diretamente à agropecuária. Então, como sou uma pessoa ligada à atividade rural, produtiva e de alimentos, nada mais justo do que eu participar efetivamente dessa frente parlamentar da agropecuária, né? Quero também agradecer, Marilei, com a sua permissão, claro, né, que desde quando eu assumi, aproximadamente 2 semanas atrás, eu tenho recebido intensos, né, votos de aplauso, congratulações, de apoio, de carinho, de vereadores, de lideranças, de prefeitos, de amigos. Então eu quero aqui, através da Rádio Metropolitana, retribuir de coração mesmo, né, esses votos de carinho que a gente recebe. E destacar também que o vereador Otto Rezende, fiquei sabendo, né, que foi aprovada uma moção, né, aí na Câmara Municipal de Mogi das Cruzes sobre aplausos e congratulações a mim dirigida. Eu agradeço, sem merecer, inclusive, né, esse requerimento de moção, né, a bem da verdade, que é sobre o nosso trabalho, a nossa participação junto à Associação Comercial de Mogi das Cruzes, que tem o presidente Marcos Nogueira da Suga, o Sim Comércio, que tem como presidente o Walter Lee Martinez, o SEBRAE Regional do Alto Tietê, o Sérgio Gurumic, que tivemos uma reunião na semana passada, né, sobre a derrubada do veto presidencial ao refis do Simples. Então, eu quero agradecer todos os vereadores da Câmara Municipal, como também essas entidades classistas que, unidos conosco, estamos aí prontos para trabalhar intensamente na derrubada do veto presidencial. Né? É impossível micro e pequenos empresários ou empresas, né, não poderem participar do refinanciamento da dívida. É o refis, que nós aqui chamamos de refis do Simples. E destacar que esse refis, quando nós chegamos na prefeitura, foi uma das primeiras medidas que nós tomamos exatamente para acudir, né, em alguns momentos difíceis que o município passa, o Estado e a nação. Então cabe aos gestores públicos ter a sensibilidade de poder ajudar. Tá certo, Marilei?
Tá certo, Junge. Que eu acho que
agora, Junge... Marilei,
ô, Junge,
mais uma coisa importante, viu?
Ah.
É ontem, né, pelas mãos do secretário-geral de Relações Institucionais do Ministério da Secretaria de Governo, que tem no ministro Carlos Marum, né, uma pessoa que coordena os trabalhos junto aos parlamentares, né, e eu estive com esses dois, né, amigos, na verdade, e autoridades, trabalhando para ver se a gente consegue. Eu que cheguei já praticamente aí no mês de fevereiro, tá certo? Quando as emendas todas já estão praticamente concluídas, daqueles parlamentares que estão aqui na sua condição de trabalho, né, eu fui ao encontro dessas duas autoridades para ver se a gente tem uma possibilidade extra de liberação de recursos do governo federal. E tive um aceno extremamente favorável. Então, eu não posso prometer nada ainda para os municípios, que todos, na verdade, correm atrás de recursos, mas que estou trabalhando intensamente junto ao ministro Carlos Marum para que nós possamos ter algo em termos de liberação de recursos, viu, Marilei? Tá ok?
Tá ok, eu tô acompanhando aqui sua agenda lotada, né? Quem pensa
é
que
verdade,
o Junge tá em Brasília, chegou, ele chegou com tudo, hein, Junge?
É, cheguei com tudo, viu, Marilei? Mas eu não posso esquecer que sou um pequeno empresário que tenho que cuidar também, juntamente com meu filho Juliano e minha família, da floricultura que eu tenho em Mogi das Cruzes, né?
É verdade.
Eu tô falando isso, Marilei, porque ontem, o meu companheiro que cuida lá da floricultura telefonou para mim preocupado, né, com alguns fatos que atingem a floricultura, sabe? Então, é com muito gosto, né? Enquanto Deus me dá essa saúde, né, em todos os sentidos, a gente está aqui para trabalhar com muito vigor, viu, Marilei? E agora eu queria entrar exatamente nesses fatos que atinge a mulher, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né, Marilei? Atinge, assim, de uma forma que nós não esperávamos. Né? Dá até a impressão que, em alguns sentidos, estamos voltando à época da caverna, né, Marilei? Tanto é a brutalidade que a mulher sofre nos dias de hoje, e muito particularmente no Brasil, isso tem aumentado demais, né? Então, com a sua licença, Marilei, eu queria dizer que no plenário ontem, né, foram aprovados 5 requerimentos de urgência exatamente para que no dia de hoje, quarta-feira, e se nós não terminarmos, né, tudo indica que vai para um acordo, mas se nós não terminarmos, com certeza no dia de amanhã, em homenagem às mulheres e principalmente a bancada feminina, tanto do Senado como da Câmara Federal, uma bancada muito, assim, aguerrida, nós temos que aprovar, né, alguns projetos importantes. Então, eu citaria, por exemplo, o projeto de lei, né, que veio do Senado e que tem a deputada Laura Carneiro, de Rio de Janeiro, como relatora. É o projeto 5.452, do ano de 2016, que, né, agrava a pena de 1/4 para 2/3, né, no que diz respeito ao crime de estupro, tá certo? Né? E dentro desse projeto, também ainda agrava da mesma forma, né, aquele que nós chamamos de estupro corretivo, né, feito para controlar o comportamento social, sexual da vítima. Por exemplo, para simplificar o entendimento, né, é o sofrido, por exemplo, por uma mulher homossexual, em que o abusador espanca, estupra, para tentar mudar a sua orientação sexual, né? Ou ainda como punição à mulher que cometeu uma infidelidade. Então, nesses casos, a pena, vou repetir, aumenta de um quarto para dois terços, né? Também tem o projeto de lei 6.433, esse do ano de 2013, do deputado Bernardo Santana, lá de Minas Gerais, né? Mais para a efetividade da produção da mulher quando é vítima de violência doméstica. Né? Então, a autoridade policial terá acesso aos processos judiciais e às medidas protetivas já deferidas judicialmente. Né? Assim, poderá, fora do horário de expediente forense, verificar se aquele agressor está transgredindo medidas protetivas, porque existe muito caso dessa natureza. Então, havendo crime como desobediência, né, prisão em flagrante. Né. E também essa deputada Laura Carneiro, que é muito operante, competente, tem mais um projeto agora dela mesmo. Né. Ela é autora, não relatora. Né. É o 7.874, do ano passado, 2017, né, que é a perda do poder familiar do pai ou da mãe por parte daquele que praticar, né, contra o cônjuge, filho, outro descendente, os crimes de assassinato, lesão corporal, no caso grave, estupro, outro crime contra a dignidade sexual, sujeito a pena de reclusão. Porque tudo isto é exatamente para fortalecer, né, os mecanismos, através de legislação, para uma proteção mais efetiva da mulher. E tem também o PL 2350, esse do ano de 2015, Marilei, do deputado Jean Willis, né? Ele é do Rio de Janeiro, garante o regime de exercícios domiciliares a estudante gestante em período de afastamento, né? E ser determinado por atestado médico dentro do intervalo do oitavo mês de gestação até os 6 meses após o nascimento da criança. Então, é um instrumento exatamente para que, muitas vezes, a estudante, uma gravidez precoce, ou mesmo não sendo precoce, tenha uma proteção maior, né? Estendendo 6 meses após o nascimento da criança, para que não tenha nenhum prejuízo do seu processo de escolaridade e de ensino, né? Enfim, nós temos aí vários projetos, Marilei, que vai ao encontro na defesa efetiva da mulher, né? E essa semana é vital, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher e da Semana da Mulher, para que a gente possa conseguir evoluir rapidamente na aprovação desses projetos. E aí, Marilei, eu estava analisando alguns sites e eu vejo aqui, assim, com muita tristeza, né, números assustadores. Né? Por exemplo, no site Relógios da Violência, ali cita que a cada 2 segundos uma mulher é vítima de violência física ou verbal. Né? Existe uma média de 10 estupros coletivos por dia. Hã? Também diz nesse site, né, que haja uma vítima por minuto. Então, são acontecimentos que a gente tem muito assim a ver, né, com a intolerância, o preconceito, o abuso, né, de todas as naturezas, principalmente partindo do homem. Né? É claro, Marilei, no Brasil tem avançado os mecanismos para a proteção da mulher. A gente não pode esquecer, né, da lei famosa Maria da Penha, né? E, inclusive, a outra lei do feminicídio, né? Que transformou em hediondo o assassinato de mulheres, motivado justamente por sua condição de mulher, né? Aumentando a pena, que era de 6 a 20 anos de prisão, para 12 a 30 anos. Agora, independentemente da aprovação, né, desses mecanismos legais, né, em favor da mulher, e eu concordo plenamente quando as pessoas dizem que não pode continuar essa impunidade, apesar, né, das medidas protetoras que a mulher possa ter através da lei. Tá certo, Marilei?
Com certeza, Junge. Eu estava comentando hoje, inclusive, que você falaria sobre o Dia Internacional da Mulher e os projetos, né, ligados a essa data tão importante. E uma pesquisa mundial indicou os principais problemas que as mulheres enfrentam, que são assédio sexual, violência sexual e violência física. Então você vê que é, tudo isso acaba chamando a atenção de nós, né, como você como político, eu como comunicadora, porque nós temos que dar um, pelo menos melhorar, né, esse acesso da mulher à justiça, né? Porque esse homem que muitas vezes é um marido travestido ali, é um bandido travestido de marido, que essa mulher fala, não quero mais, ele vai lá e mata essa mulher, que é o feminicídio, né? Casos como esse a gente fala todo dia aqui na rádio, Junge.
Exatamente. Então, Marilei, né, eu queria até, sem nenhum elogio artificial falso, né? Nós precisamos de mulheres, né, em todos os sentidos, Marilei. Na área de comunicação em Mogi das Cruzes, abrangendo toda a região, você é uma figura excepcional, né? E quando você verifica no cenário, por exemplo, dos poderes constituídos, Marilei, né, a gente vê a ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal se despontando, né? Nesse sentido, Marilei, a gente fica realmente torcendo para que nós homens possamos efetivamente contribuir para que as mulheres no mercado de trabalho tenham equiparação salarial com os homens, né? E que a representatividade da mulher também aumente. Por exemplo, eu pedi ontem um levantamento, porque cheguei esses dias e eu não sabia, né, dos números atuais, mas aqui na Câmara Federal, Marilei, de 513 deputados federais, apenas 51, né, personagens são mulheres. Né? No Senado, por exemplo, de 81 cadeiras, só 13 senadoras. Né? Então, eu quero aqui dizer que em todos os sentidos, nós temos que contribuir efetivamente da mulher. E aí, eu penso, né, uma Câmara Municipal, uma Prefeitura, todos nós, autoridades constituídas, temos condições de contribuir. E eu diria que quando eu cheguei na Prefeitura, né, uma das medidas efetivamente boas que nós tomamos foi a criação do programa Pró-Mulher e toda a sua extensão, que os meus sucessores e secretários da saúde, por exemplo, vem aprimorando esse processo de uma forma excepcionalmente boa para Mogi das Cruzes, com reflexo em toda a região. Né? Por ser filho, fica até chato eu citar o Juliano, que hoje é vice-prefeito. Mas ele trabalhou, né, juntamente com personalidades aqui da Câmara Federal, se não me falha a memória, na época foi a deputada Keiko Ota, né, para estabelecer Mogi das Cruzes, né, a patrulha Maria da Penha. Né? E aí, outro dia, ele estava me contando que, na condição de vice-prefeito, né, trabalhou muito junto ao prefeito Marcos Melo para conseguir a capacitação dos agentes municipais e recursos para 8 viaturas destinadas à ronda, exatamente para corporificar a patrulha Maria da Penha. Enfim, eu acho que todos nós podemos contribuir diariamente para que a mulher efetivamente seja, né, o símbolo que sempre temos no coração e na alma, né, de muito amor, de muito carinho. Enfim, a mulher, para nós, efetivamente o sustentáculo que Deus nos deu.
Legal, Junge. Eu quero agradecer as palavras de carinho ditas em meu nome, né? E eu falo que a ministra Carmen Lúcia, você tem toda a razão. Uma das mulheres mais guerreiras desse país, quebrou aí todos os paradigmas, né, em relação à justiça, e hoje está lá comandando o Supremo Tribunal Federal. Ela é uma mulher admirável, com certeza, muito bem lembrada por você, viu, Junge?
Muito bom, Marilei. Então, sabe, Maria, hoje nós teremos aí praticamente o dia todo trabalhando, não só no plenário, mas nos bastidores, para que nós possamos concluir, né, com total positividade a Semana da Mulher, votando então numa aprovação simbólica, porque na verdade eu creio que esses projetos citados por mim e mais alguns outros derivativos desses projetos, né, possam ser aprovados, né, de acordo através da liderança, né, e até de aplausos por todos nós. E nesse sentido, Marilei, estaremos caminhando aí, falando sempre e agradecendo à imprensa de uma forma geral, que leva as comunicações daquilo que todos os políticos fazem de uma forma geral, e tentar derrubar um pouquinho essa imagem muito negativa que hoje cobre a classe política, Marilei.
Eu agradeço muito a sua participação, seu comentário, Junge, e inclusive falando tão dessa data tão importante, que é o Dia Internacional da Mulher, e que você consiga participar de todas essas votações importantes hoje e também amanhã em Brasília. Obrigada, viu?
Muito obrigado, Marilei. Um grande abraço para todos.
Um grande abraço para o Junge Abe, e em nome dele mandar também um beijo especial de Dia Internacional da Mulher para a dona Elza Abe, a esposa e mãe, a esposa do Junge, a mãe do Juliano Abe, em nome de toda a família, ela que representa tão bem essa mulher matriarca aqui na cidade de Mogi das Cruzes.